A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
11 horas e 32 minutos, nós vamos até 12 horas e 5 minutos para encerrar o Câmara em Notícias de hoje, com a presença dos vereadores José Antônio Lopes, que vai cumprimentar os ouvintes. Bom dia, José Antônio.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Cultura. Bom dia, como é que chama a nossa amiga da
A Priscila,
que está aqui presente. Boa tarde. Bom dia a todos.
Tá bom.
Também, meu amigo Moretti e o Cleito, né? Poxa, estou preocupado com a Priscila, esquecendo o Moretti e do Cleito, está aqui conosco no estúdio.
E também o José Reginaldo Moretti, o Moretti do Viventes, vai cumprimentar os ouvintes neste segundo, primeiro programa, melhor dizendo, do mês de maio.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Cultura, né? Bom dia, o nobre vereador José Antônio Lopes, a Priscila aqui também, o nosso amigo Cleito Tomar, né? A você também, Carlos, né?
Bom, em nome do presidente da Casa de Leis, José Mendonça, e dos demais vereadores, nós damos início ao bate-papo com os dois vereadores neste sábado, 2 de maio de 2009. Ô Moretti, em termos de requerimento, você fez alguns requerimentos com uma casa de apoio, Hospital do Câncer de Barretos, no caso do PSF do bairro Tonico Garcia, que atende o Aniceto, aquela região ali, um médico plantonista, né, e uma ambulância no local. E o pronto-socorro, aos feriados, final de semana, remédio para atender a população. No caso, o médico passa o medicamento e só segunda-feira, ou então vai ter que comprar na farmácia, né, ou só segunda-feira no PSF. E a isenção de plantas e taxa para construção de até 60 metros. Primeiro, a casa de apoio.
Exatamente, Carlos. A casa de apoio, não sou eu, mas que a população de Guaíra, é muito importante isso, através de Barretos, né, do Hospital do Câncer, que atende muitas pessoas aqui em Guaíra. Fiz um levantamento, várias cidades existe a casa de apoio, né, que as pessoas que vão com seus familiares, que estão precisando de tratamento e que não pode voltar no mesmo dia, não tem ônibus talvez, não tem onde ficar, às vezes o paciente precisa ficar internado. Então, com essa casa de apoio, através da prefeitura, né, do seu prefeito municipal, se conseguisse lá através da entidade, da forma legal de estabelecer isso lá, ia favorecer muito essas pessoas, esses familiares que acompanham, as pessoas que estão doentes em tratamento lá, a pessoa ter lugar onde tomar seu banho, jantar, passar a noite, no outro dia está tranquilo já junto lá com os seus familiares lá, o paciente que está doente junto ao Hospital do Câncer. Eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que nós temos que batalhar, pedir até apoio aos vereadores também, né, da Câmara Municipal, que a gente conversa com o prefeito municipal, mas a gente consegue isso para Guaíra, que é um avanço muito grande para essas pessoas que precisam da assistência lá.
Tá certo. Rapidamente, PSF, Tonico Garcia, medicamento de plantão e ambulância.
PSF, Tonico Garcia e do Aniceto são os bairros que mais cresceu na região nossa da cidade aqui, né? Crescimento, vários bairros que tem lá, você pega Itaiz 1, Itaiz 2, Califórnia, Mutirão, os bairros lá, e existe o PSF lá. Final de semana fica longe para esse pessoal quando precisa de um médico, precisa de uma ambulância, fica distante, o bairro cresceu muito, então isso ia favorecer. Se a gente conseguisse, através do secretário de saúde, com o seu prefeito, que colocasse um médico plantonista ali para atender esse pessoal e uma ambulância, ia favorecer muito aquela comunidade, aqueles bairros, Carlos Eduardo.
Tá certo. Pronto-socorro, feriados, final de semana, remédio para atender a população.
Várias vezes estive no pronto-socorro, inclusive até com alguém da minha família, né? Que não é o meu caso, por exemplo, graças a Deus a gente tem condições, né, de ir numa farmácia, comprar um medicamento, acompanhar as famílias da gente, talvez ter um outro médico. Mas eu notei muito lá a dificuldade daquelas pessoas carentes que lá vai estar lá no domingo, está no sábado, nos feriados, o médico passa uma receita lá para sua família, seu filho, alguém que está doente, e chega na hora não tem condições de comprar um medicamento. Então, acho que teria que ter no final de semana esse feriado prolongado, ou no pronto-socorro, ou a farmacinha ficar de plantão para atender essas pessoas. Isso ia favorecer muita gente, ia dominizar muitas doenças, muitas dores dessas pessoas, talvez não tenha como nesses feriados comprar esse medicamento.
Isenção de plantas e taxa de construção até 60 metros.
Essas plantas em isenção até 60 metros, cara, já existiam em outras administrações passadas. Né? Isso favorece o quê? Aquelas pessoas mais carentes, de renda, uma renda baixa, que não pode, não consegue pagar uma planta hoje, que hoje é, a planta, tarifa, tudo que se cobra hoje, isso indiretamente, se a prefeitura fazer o que tinha anteriormente, doar isso para essas pessoas, vai favorecer essas pessoas que, de baixa renda que constroem até 60 metros. Isso, de um modo ou outro. Se cobra lá 200, 300, 500 reais de uma planta, eles vão pagar para o engenheiro, outro tipo para fora, ajuda eles a comprar um cimento, uma porta, uma janela, um piso, isso vai favorecer essas pessoas. Então a gente pede ao seu prefeito, até pedir aos novos vereadores também que me apoiem nesse requerimento, para que volte a isso, favorecer essas pessoas, Carlos.
José Antônio Lopes, você é líder da bancada do PSB? Na Câmara atual?
Não, sou vice-líder.
Vice-líder, mas é vice-presidente.
Eu sou o primeiro secretário da minha.
Estou errando tudo hoje. O que aconteceu, Cleiton? O que está acontecendo comigo aqui? Será que é o feriado?
É pós-feriado.
Zé, me diga uma coisa. Pela sua vivência, sua experiência, ele tem entrado com alguns requerimentos. Destaca alguma coisa para nós.
Olha, Carlos, na sexta-feira eu entrei com um anteprojeto, uma indicação para o prefeito.
Na
quinta-feira, que antecedeu o feriado, justamente a respeito das escrituras desses bairros que já estão quitados. Nós temos exemplo aí do Fábio, Talarico, a Secap, João Vacaro, o Aniceto. As pessoas já encerraram, já pagaram tudo que tinha que pagar para as Coab.
Só falta a quitação no papel.
Falta só a escritura no cartório e o registro em nome do cidadão.
Quer dizer, a quitação no papel.
Só está no papel, está naquele contrato de gaveta. Aí na sexta-feira, na quinta-feira, que antecedia o feriado, eu tive no cartório onde lavo as escrituras, conversando com o tabelião, com o dono do cartório, e peguei com ele algumas leis, alguma forma de resolver no município. E na segunda-feira eu vou entrar em contato com o prefeito, juntamente com o secretário de obra, para que a gente apresente ao juiz corregedor do município esses projetos. Esses projetos nós temos isso arquivado no serviço de engenharia. E por sua vez, automaticamente, esses mutuários, essas pessoas que estão procurando essas escrituras para poder ser os seus legítimos donos, uma vez que já quitaram, vão ter realmente os documentos, a escritura e o registro no cartório. Então, eu acredito que nesses próximos 30, 60 dias, com essa documentação e com a prefeitura ajudando a resolver, o juiz corregedor do município vai ajudar nós a resolvermos esse problema, porque a lei diz, ou individualmente, ou a prefeitura representando o todo. Como o município, quando vai fazer um loteamento, tem essa documentação arquivada na prefeitura e no DEAGUA, é muito mais prático a prefeitura fazer isso, que evita custo de cada cidadão. Então, o cidadão só vai ter depois o custo da escritura e do registro e não tem que gastar agora. Então, eu acredito que isso vai ser muito bom para quem já tem os seus documentos quitados no município.
Tá, e sobre o projeto de lei, deve ser do Executivo, do projeto de lei de suplementação de verba para a limpeza pública.
Olha, esse projeto foi dado entrada no dia 26 de março, se não for meu engano, e esse projeto é um projeto onde tem uma suplementação de verba. E é muito bom a gente frisar, porque esses dias a gente foi cobrado por colegas vereadores que tinha que votar, porque a questão da limpeza do município estava precário. Mas é bom a gente esclarecer. Primeiro, quando um projeto de lei entra na Câmara, se o prefeito municipal, juntamente com a sua bancada, tem interesse que ele transmite em regime de urgência especial ou urgência urgentíssima, faz-se um requerimento, pega-se 3 assinaturas, e a gente há de frisar que o prefeito tem 3 ótimos vereadores na Câmara, e assina, e esse projeto automaticamente vai para a primeira sessão ordinária ou extraordinária. Quando foi dada entrada, o prefeito não fez isso, se colocou que ele tinha regime de urgência no prazo de 45 dias. Ele está hoje com 34 dias, deverá ser votado na próxima sessão. Agora, tem algumas coisas que têm que ser esclarecido para a Câmara. A Câmara pediu, na última sessão, nós fizemos isso formalmente para o líder do prefeito e no outro dia fizemos isso documentalmente na prefeitura, que se mande a documentação de uma lei federal, do governo federal, aonde coloca a questão do lixo. E aí é uma coisa meio complexa. Exige-se várias coisas, das quais que passe uma lei na Câmara que não passou até hoje. Agora, se o ex-prefeito Sérgio Melo não tomou essa atitude de passar pela Câmara, o atual prefeito, quando assumiu em janeiro, também não tomou essa atitude, a Câmara não tem responsabilidade sobre isso. E é bom a gente salientar também que no passado nenhum projeto de lei foi na Câmara dizendo que era para limpeza pública, era para terceirização de lixo. Quando caiu lá, não era terceirização de lixo. Então, está lá na prefeitura, a prefeitura tem que mandar isso aí. E a gente tem que colocar aqui no ar também o seguinte, não adianta pressionar vereador. Não adianta ir lá falar que a cidade está suja por causa de vereador, como já foi colocado pelo presidente da Câmara essa semana lá, o presidente da Câmara chegou a comentar conosco, nós vereadores lá, que nós vereadores temos que cumprir nossa obrigação, e nossa obrigação é fazer certo. Agora, se no passado fizer errado e o presente está fazendo errado, a Câmara vai fazer certo. Agora, apresente essas documentações para a Câmara, esse projeto vai ser votado na próxima sessão ordinária, que deve ser no dia 12 ou dia 11 de maio, se até lá tiver, se não tiver também ele é votado. Agora, se tem urgência, legalize isso aí, e não é pouco, Cárcia. Só para você ter uma ideia, tinha que ter um responsável no município, que pode ser um funcionário público ou uma entidade, que fiscalizasse a Colifran. Essas pessoas tinham que dar esse relatório. Tem que ter também, para se ter outra ideia, um comparativo de quando ia terceirizar, se eu tirasse, salvo o melhor juízo, e não estou afirmando aqui aqueles 80 funcionários ou mais de 80, se era compensador para o município pagar para uma empresa terceirizada ou continuar com os funcionários ou aumentar o número de funcionários. Mais ainda, qual que é a história desse lixo? E esse comparativo. Então, é um projeto muito complexo e nós não temos lei. Lei nenhuma passou na Câmara. Agora, a Câmara não vai fazer nada errado. Agora, a responsabilidade de quem fez a licitação lá no começo e quem está aditando esses contratos agora é do ex-prefeito e do atual prefeito. O que pode acontecer é da Câmara ter que abrir uma CEI para apurar a responsabilidade. Porque dentro do meu pensamento, salvando o melhor juízo e tem que sentar com os 9 vereadores, esse contrato, ele é nulo. Ele não cumpre uma lei federal. Agora, a responsabilidade é de quem fez e quem mantém. Então, nós vamos aguardar chegar essa documentação. Se tiver tudo legal, em paz. Se não tiver, aí já não é responsabilidade da Câmara.
Qual a posição do vereador Reginaldo Moretti?
Veja bem, Carlos, nós debatemos isso na Câmara Municipal na última sessão. Né? Houve vários vereadores questionando a limpeza pública da cidade. Eu acho que todos os vereadores estão corretos sobre a limpeza pública, que existia um X funcionário. Hoje existe bem menos funcionário cuidando da limpeza pública. Né? Então, esses funcionários que estão fazendo a limpeza pública nossa, eles não são biônicos. Eles não podem suprir a necessidade de 100 funcionários, ficar 50 e fazer o mesmo trabalho deles. Não tem, da modo do outro ponto, diz o nosso presidente que nem o Sousa aguenta. Né? O nosso presidente fala assim. Então, nós temos que discutir. Eu acho que começou bem já essa discussão na Câmara Municipal, através do novo vereador Renato Moreira, né? José Antônio Lopes, o presidente também, José Mendonça, outros vereadores todos debateram isso, e até falei na minha pronúncia na Câmara Municipal também, se está alguma coisa incorreta, se o prefeito mandou o projeto incorreto, a Câmara não vai aprovar, nós não estamos lá para aprovar coisa errada, não. Entendeu? Então, até convidei o seu prefeito, vamos chamar os vereadores, vamos conversar com os vereadores, vamos ver o que está precisando, vamos ver que forma pode fazer isso. Nós temos que regularizar isso, solucionar esse problema, que se a cidade limpa, quem ganha é a população. Quem ganha são todos, né? Então, eu acho que tem que nós trabalhar em cima disso daí, chamar o prefeito também, conversar com ele e regularizar. O vereador José Antônio Lopes tem razão, ele está completo de razão. Uma coisa que não existe, que nós podemos aprovar na Câmara, que venha prejudicar os vereadores, eu sou contra. Eu já disse, desde o primeiro dia que eu comecei como vereador, eu fui eleito por um partido, mas hoje eu não tenho partido, o partido é meio Guaíra. Que for de bom para a cidade nossa, nós vamos trabalhar, nós vamos batalhar, nós vamos fazer.
Tá certo. Bom, agora um assunto importante, inclusive isso aí é um assunto que deveria ser debatido com mais ênfase, né? Mas, infelizmente eu digo isso, somos nós três aqui, sou apenas um mediador, e vocês para comentar o assunto. Só que eu acho que vereadores José Antônio Lopes e Reginaldo Moretti, deveria ser levado esse assunto mais adiante, discutido por vocês em regime fechado, porque eu acho que vocês, como legisladores, têm que tomar uma devida providência para que seja cumprida, se houver lei municipal, se não houver, fazer. Porque, na realidade, alta velocidade de veículos e som, olha, realmente está um absurdo. Veja bem uma coisa, eu não vim trabalhar, vou dar um exemplo para poder chegar no assunto. Não vim trabalhar na quarta-feira, amanheci com febre, noite, passei mal à noite, duas vezes no pronto-socorro, uma durante a noite e outra na madrugada, no início da manhã, e com muita febre. E não dormia. Você sabe o que é isso? Não dormir com medicamentos e tudo, por causa que alguns, entre aspas, né, acho que são donos da razão, com o som alto passando de madrugada. Isso é impossível. É inadmissível. Então, eu tomei base por mim. E quanto às pessoas de bem que trabalham à noite e têm que dormir de dia, e vice-versa, que têm que dormir à noite porque trabalham de dia, e os acamados, as pessoas idosas, as crianças recém-nascidas, enfim. Eu acho que tem que tomar uma providência nesse sentido. E os veículos em alta velocidade, seja na avenida, seja em rua, eles não estão obedecendo mais nada. Então, eu queria um debate entre você, José Antônio Lopes e Moretti, sobre esse assunto, rapidamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E você, pela sua experiência, o que pode ser feito?
Olha, Carlos, eu pessoalmente acho que nós temos que ter um compromisso maior sobre esse problema. Eu acho que tanto a Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, a Prefeitura do município de Guaíra, através de uma lei, tem um convênio com as duas polícias, e tem a polícia, a Guarda Civil, que é do município, que se não tiver alguma lei que a permita fazer esse trabalho, nós temos que aprovar na Câmara. Eu assisti uma cena ontem, por volta das 18 horas, 6 horas da tarde, ali no Lago Maracá, de uma caminhonete por dor. Se a velocidade dela é ultrapassagem no lugar proibido, quase de frente ali o mezanino, quase de frente o terraço, o muzinho ali, coisa impressionante. Eu, pessoalmente, Carlos, eu acho que cabe a nós, vereadores, cabe ao prefeito municipal, comandantes da Polícia Civil, o nobre delegado que está chegando em nosso município, comandante da Guarda Civil Municipal, sentar e ter uma posição. Se tem que ter algum radar móvel, tem que comprar e tem que multar. A vida nossa vale mais do que a brincadeira de alguns jovens. Se é por excesso de bebida ou não, eu não estou aqui falando o que é. Se é por excesso de querer aparecer, é só pôr uma melancia na cabeça que aparece melhor do que colocar em risco os pedestres que dão volta no lago. É gravíssimo. Passa por volta das 18, 19 horas, fica ali em frente da Santa Casa. É uma verdadeira pista de corrida. Quem entra e sai da Santa Casa para fazer visita ou para ver um da sua família que está doente, você tem que tomar muito cuidado para não ser atropelado. Então, o que nós temos que fazer, cara, antes que aconteça coisas gravíssimas, que é tirar a vida ou colocar alguém paraplégico, tem que tomar uma atitude. Se tem que partir do Poder Legislativo juntamente com o Executivo, juntamente com as polícias civil, militar, as autoridades municipais, se tiver que envolver o Ministério Público está em nosso município para essa finalidade também. Ele é o curador público, ele é o representante legal da população. Tem que se tomar uma atitude. Se tiver que envolver o judiciário, tem. O que não pode nós ficarmos assistindo
de
como estamos
cruzado.
Assistindo. Braços cruzados, essa questão do som já foi muito debatido em nosso município. Comprou-se um aparelhinho lá que tem um nome até complicado, a gente fala sempre ele errado.
Que mede a altura do som.
Uma coisa assim.
Decibelímetro.
Decimilímetro aí.
Decibelímetro.
Então, agora o que eu acho assim, tem que tomar e tem que focar e tem que resolver. Não adianta a gente ficar só falando na Câmara, aí dois, três dias depois esquece. Não, nós temos que resolver. Eu não sei qual que é a opinião do Moretti sobre esse assunto, mas é grave, é gravíssimo isso que está acontecendo em nossa cidade.
Aí, Moretti, com você agora.
Veja bem, Carlos, o novo vereador está coberto de razão. Nós temos que tomar atitude na cidade, nós temos que cobrar esses órgãos que têm o poder de fiscalizar, que pode atuar, e eu tenho minha opinião, enquanto não doer, não sentir o bolso, essas pessoas não vão parar. Não adianta. Faz igual Ribeirão Preto, pega esses amarelinhos, esses radar móvel, coloca nos pontos estratégicos da nossa cidade. Vamos deixar cair multa, vamos caçar carta dessas pessoas que abusam, que não respeitam, entendeu? Por exemplo, se tem um som de propaganda na rua durante o dia, eles têm que cumprir o horário. Tem os carros de som que fazem propaganda na nossa cidade, eles cumprem o horário. Agora, você imagina, à noite, não cumprir o horário, onde que as pessoas que trabalham o dia todo, pessoas idosas, pessoas doentes até, pessoas que às vezes têm que trabalhar, levantar de madrugada para trabalhar, como é que vai dormir com som, com a discoteca ambulante rodando vários setores da nossa cidade? Fica difícil. E fora os alarmes, quando é que eles passam, que eles são pesados, que a discoteca ambulante sai disparando os alarmes e tudo. Tem dia que você tem que levantar apavorado várias reclamações, que pensa que estão roubando o veículo deles. A pessoa levanta apavorada da sua casa e vai ver, não, é o som que passou pesado e disparou o alarme. Então eu acho que enquanto não sentir no bolso isso, pessoas não vai ser consciente, não vai tomar consciência disso. A hora que começar a caçar carta em Guaíra e multa também em cima disso aí, começar a doer o bolso, aí vai parar, as coisas podem melhorar. E vários lugares nós temos aqui, o Santo Antônio disse agora, na Santa Casa mesmo, à noite ali tem lugar que parece pista de velocidade. No lago a mesma coisa também. Ontem era 11h30 da noite, na esquina da minha casa ali no A1 com a 8, o cara gritou com a caminhonete ali, que eu vou te falar, você escutava com o que estava acontecendo alguma coisa ali na região. Aí os vizinhos todos vieram perguntar, o que aconteceu ontem à noite, o que foi aqui, né? Eu falei assim, ah, infelizmente são essas pessoas que abusam, que deu um cavalo de pau na avenida, onde é que fez aquele barulhão danado. Então eu acho que nós temos que trabalhar assim, nós temos que cobrar a guarda municipal, a civil, a militar. Enquanto não doer o bolso dessas pessoas, não vão parar.
É, porque na realidade, né, Zé Antônio e Moretti, a lei está aí para todos, né? Tem que ser cumprida. Se nós cometermos algum deslize, nós vamos ter que pagar por isso na justiça. Então eu acho que essa medida que vocês mesmo abordaram é importantíssimo, porque não pode acontecer o que vem acontecendo com alta velocidade e som alto. Bom, situação da dengue. Já temos aí alguns números aí, a chuva vem, não vem, parece que vai voltar de novo, né? E esta é uma grande preocupação. Mas também, segundo o próprio secretário, eu constatei isso, há uma veracidade dos fatos. Por exemplo, na área central da cidade, José Antônio Lopes e Moretti, o comércio não tem permitido, uma boa parte do comércio não tem permitido a entrada de vigilantes, que é o pessoal que trabalha, né, no vigilante sanitário, e precisa ser feito um trabalho de nebulização interna, né, e as pessoas da área central, algum comerciante, tem que limpar seus depósitos por completo, fazer uma varredura dentro do seu depósito, como você fez na tua casa, fez na minha, do Moretti, fez no estabelecimento dele, na casa dele, enfim. Fala sobre a dengue, sobre a situação que está no momento.
Olha, Carlos, é triste eu ouvir e constatar através do secretário que tem comerciante que não permite que o pessoal da SUSEM faça o seu trabalho. Por quê? Porque a dengue é uma questão até de segurança nacional. Nós já tivemos problema e estamos tendo problema aqui em Guaíra, não é diferente, como já teve uma epidemia em outras épocas. Hoje nós temos um número elevado de pessoas que contraíram a dengue. E é bom a gente salientar, a primeira vez dói muito, sente muito, a segunda vez corre risco até de óbito, de morte, e tem a mais complicada ainda. Então eu fico triste. Agora, eu acho que o poder público tem que fazer a função dele. Se o comerciante não deixa entrar, tem o poder de polícia. Olha, eu acho que a coisa tem que ser um pouquinho radical, porque se não for radical com um, eu vou atrapalhar a vida de uma comunidade, a vida de várias centenas de pessoas. Então tem que ser radical. Agora, o poder público tem que fazer a parte dele. A gente tem acompanhado e tem andado essas beiras de lago, de brejo, córrego aí, tem que ser feita, limpada aqueles canal urgente, que lá é coisa que não pode continuar do jeito que está. Eu tive a oportunidade de andar no Ribeirão do Jardim, nesse ribeirão que passa aqui no fundo do antigo matador. Tem que ser limpo aqui dali, tem que tomar uma atitude. Ah, mas choveu, houve inundação. Olha, tudo tem-se uma maneira da gente arrumar uma desculpa. Mas se um lugar alaga, no outro não alaga. E essa questão de limpeza, a gente não pode esperar. A dengue, além da cooperação da família, da cooperação da comunidade, o poder público tem que fazer a parte dele. Não adianta nada a comunidade fazer a sua parte, que a gente sabe que tem feito. A população, na maioria, ou quase 100%, tem colaborado com a questão de não ter água dentro de vaso, água empoçada, água em pneus. A gente sabe que a maioria tem cooperado. Se existe alguém que não está cooperando, tem que radicalizar, tem que fazer o trabalho. Agora, o poder público tem que fazer a sua parte também, que já é, nós já temos um número muito elevado. O número de dengue em Guaíra hoje é até alarmante já, porque se nós temos um número já de quase 30, a última vez que eu tive conhecimento, mas quando chega a apresentar número oficial, tem mais 100 exames que está para lá, que isso demora 30 ou 40 ou 60 dias para vir um resultado. Então, se eu já tenho 30 confirmados e tem mais 100 para ser confirmado ou não, a gente tem que tomar uma atitude radical. A gente tem visto que está se pulverizando, está se colocando, passando veneno, mas eu acho que em volta da nossa cidade, como nós somos cercados por córregos, nós temos que ter um cuidado muito grande sobre isso aí, Carlos.
Moretti?
É, veja bem, a dengue é um tipo de um vírus, uma doença, que hoje é muito perigoso, Carlos. Enquanto ela vem anormal, tudo bem. E quando pega uma dengue hemorrágica, você entendeu? O risco que expõe essas pessoas. Meu filho teve dengue semana passada, ficou uma semana acamado, vários problemas teve, tomou vários medicamentos, até que o exame comprova, entendeu? Você tem os sintomas só. Os médicos, através de exame, que vai comprovar isso, né? Graças a Deus deu tudo certo, não foi hemorrágico, né? E mora no centro. Há um mês atrás fizeram a detetização geral lá. Avisei a vigilância, fizeram outra detetização no setor lá também. Quer dizer, eu acho que essas pessoas, como você disse, que impede uma vigilância, os fiscais da vigilância, que estão detectando o vírus, onde é que está o criador do mosquito, que impede essas pessoas de entrar, eu acho que tinha que fazer espécie uma notificação dessas pessoas, e amanhã voltar, eles não aceitar isso daí também, vai no poder público, pede um liminar, pede uma autorização e entra. O que está expondo em risco não é só aquela pessoa, aquela casa, aquelas famílias, uma cidade inteira, uma comunidade inteira. Uma coisa que eu gostaria de salientar também, Carlos, também, vereador José Antônio, é essas lagoas de captação. Essas lagoas de captação nossa também, nós precisamos ter um trabalho muito em cima disso daí, que aquilo lá se chama criadouro também. E eu acho que daí tem que estar detectando isso daí no mínimo de 15 dias, mensal, e com aquelas bombas grandes, que isso daí eu acho que influencia muito também no criadouro, e são perto da cidade, isso pode vir para a cidade também. É um meio que nós temos que combater isso também.
Tá certo. Bom, nós temos dois assuntos, eu gostaria de já passar para o vereador José Antônio Lopes rapidamente, esses dois assuntos, rápido, e depois para o Moretti, para nós encerrarmos falando sobre Domingo Legal e um outro assunto importante aqui. José Antônio, projeto da cobertura da Feira Livre e a situação dos buracos da cidade.
Olha, Carlos, o projeto da cobertura da Feira Livre eu tenho colocado, e a gente tem conversado, nós vereadores, hoje eu e o Moretti está conversando, e eu acho que isso é um anseio da comunidade. Hora que você vai lá e tampa um canal, faz uma cobertura no meio de uma rua, essa cobertura vai ficar ali permanente, ela não vai sair dali. Qual que vai ser a finalidade dela, com exceção do domingo? Nós já temos vários pontos na nossa cidade que a comunidade reclama. Reclama por quê? Vira ponto de droga, roda de fogo, prostituição, mendigos, pessoas que estão andando na cidade. Então nós vamos ter um ponto. E aquelas casas que estão de frente à Feira Livre, qual vai ser a situação dela? Então, eu já fui feirante por 2-3 anos, temos necessidade de ter 2 banheiros lá. Agora, eu fico meio temeroso, eu acho que essa discussão tinha que ser dentro da Câmara, junto com os feirantes, junto com os vereadores, antes de se fazer. Porque a hora que der uma chuva pesada e aquele canal lotar de água, para onde essa água vai? Vai inundar aquelas casas? Qual que é o destino dessa água? Porque hoje, nossa cidade inteirinha, os canais são abertos, com exceção de um pequeno trecho lá na Coab 2, quando ele desce pela Avenida Orbis Cubo. Pequeno trecho. A hora que você anda na Zé Cavenaga aqui embaixo, anda lá em cima na Zé Flores, é tudo aberto. Ali você está vendo, ali não tem água empoçada, dá para se lavar, dá para se limpar. Mas eu fico muito temerário. Fazer uma cobertura no meio da rua, pôr toda essa estrutura naquele, para usar ela no domingo de manhã. Eu, como feirante, a maior dificuldade que eu tinha era não ter banheiros disponíveis naqueles locais. Agora, o próprio nome diz Feira Livre. Se a gente for procurar em outros municípios, que existe sim galpões, onde cada um tem seu box, vai lá no domingo, mas num terreno grande, tudo calçado. Agora, no meio da rua, é meio complicado. Eu acho que essa discussão tem que ser com nós, vereadores, e com a sociedade, de uma forma global, para que a gente chegue numa conclusão e numa decisão, Moretti.
Moretti, buracos e projeto da cobertura da Feira Livre. Você falou sobre buracos? José Antônio.
Não,
fala rapidinho, tua opinião.
Ô, Carlos, os buracos, eu tenho que falar, eu tenho que aqui sair em defesa dos funcionários da Colifran, os varredores da Colifran. É quase impossível você fazer uma varredura perfeita com tantos buracos que nós temos em nossa cidade. Eu espero que o prefeito faça uma força-tarefa ou um mutirão. Não adianta cobrar daquele pessoal que anda naquela caminhonete, porque eles são ótimos profissionais, são esforçados ao extremo, fazem o que pode e o que não pode, para que dê conta do trabalho. Então, eu estou saindo em defesa dos funcionários daquela caminhonete e dos funcionários da Colifran. Por quê? Eles fazem a parte dele, mas o poder público tem que fazer a parte dele. Tem que fazer um mutirão, chegar aqui, tampar todos os buracos, aí depois pode cobrar a limpeza pública e pode cobrar a manutenção. Mas do jeito que está, é complicado, viu, Moretti? A coisa está feia.
Vamos lá, Moretti. Dois
assuntos. Vamos falar um pouquinho da Feira Livre, da cobertura. De uma forma, não tira a razão do nobre vereador, não. Existe um projeto, acho que esse projeto tem que ser discutido também, né? Chamar os interessados, que são os feirantes, né? Os vereadores, engenheiros que fazem esse projeto, e transformar isso assim, mais aberto à população, inclusive aos feirantes, é uma audiência pública também, pode ser feita também, né? Explicar o projeto, que é bom, como se diz, uma chuva, feirante acaba a feira. Se tem um estacionamento, se tem onde os feirantes chegar, vender sua mercadoria, expor sua mercadoria, que a chuva não atrapalha no domingo, vai favorecer os feirantes. Mas existe de outra forma também que nós temos que rever, temos que conversar também. Não tira razão do vereador, não. Mas está certo, tudo tem que se discutir, tem que analisar. Quanto a buracos. Buraco, até disse numa sessão na Câmara recentemente, né? Essa caminhonetinha que tem aí, Carlos, eu tenho dó daqueles funcionários, viu? Porque se for a oficina de caminhonetinha, vai lá, pega lá 10 quilos de massa, tampa 2, 3 buracos, acaba a massa. Está naquela época ainda de um regador, que é o regador de água horta, para jogar aquela massa para poder colar nos buracos. Então não adianta ficar jogando isso daí. Agora o senhor prefeito já disse para nós que começa semana que vem aquele tapa-buraco recortando. Recortando, aquilo lá vai favorecer, aquilo junta, faz a compactação junto, vai favorecer muito. Mas já passou da hora da prefeitura arrumar um caminhão vasculante grande, entendeu? Tem a maquininha já que faz a compactação, comprar uma bomba daquela elétrica de pressão para jogar aquele piche nos buracos, para dar a compactação, para juntar com as pedras, com o produto que eles jogam ali. Eu acho que isso futuramente é uma emergência para Guaíra, para acabar com esses buracos também.
Bom, amanhã é dia de festa na cidade, é dia de todos nós, irmandados, colaborar com uma das principais entidades do nosso município. É o 12º ano do almoço legal promovido pelo Asilo. Eu tenho, todos os anos, levado meu apoio, meu incentivo. E eu tenho notado que vocês, Antônio, mesmo um vereador nesses anos todos, tem comparecido todos esses anos. E vou te pedir um favor, não sei se você já adquirir o seu ingresso para ir sua família, o Moretti, para dar um descanso na família no final de semana, né? A patroa precisa dar um descanso, viu, dona Regina, né, Moretti? A Lena, né? Então, eu acho que está o momento. Então, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre isso, e aí eu tenho um outro assunto importante para vocês falarem, para nós encerrar.
Olha, Carlos, é bom a gente aproveitar esse momento aqui e fazer um convite para toda a comunidade goianense que vá no Clube de Campo amanhã prestigiar o evento do Asilo. A renda é em prol do asilo, todo ano acontece esse evento, e é esse, um dos eventos, é uma das arrecadações que faz com que o asilo tenha excelência no seu trabalho e na condição de ajudar todos os velhinhos que estão lá. Então, eu quero aqui dizer, eu já adquiri, vou levar minha família, vou estar presente, quero pedir ajuda da comunidade para que o mineiro e toda a diretoria possa realmente ter sucesso nesse evento amanhã. E o que é pior, né, rapaz?
Pior não.
Pior eu tô aqui tô vendo no jornal.
Pior pra nós que tô vendo o
fenômeno. Eu sou palmeirense e tenho que ver um leilão da camisa do Ronaldinho.
Mas vale a pena, né?
O fenômeno. Agora, eu acho que o fenômeno deu uma demonstração, e é bom a gente salientar a participação do Neto e do Branco Zanol, que foi
o interlocutor, o intermediário.
O Neto e o fenômeno, para que uma camisa desse homem, que é, para mim, um dos homens esportista do mundo em termos de superação e de inteligência também. Então, estar aqui em Guaíra e sendo leiloada para os corintianos, porque nós palmeirenses não vai ter jeito não, viu? Nós vamos ter que aplaudir os corintianos que adquiriram ela e a renda em prol do asilo. Então, fica o convite aqui e parabéns para a diretoria do asilo antecipadamente pela realização do evento.
Moretti.
Até na última sessão comentei sobre, né, o Domingo Legal que vai ter agora do asilo. É uma entidade que, como todas, né, novos vereadores Antônio, acho que sempre os vereadores, a Câmara Municipal é preocupada, se preocupa, como se diz, a entidade em trabalhar, em aprovar projetos, requerimentos, emendas, né? Isso a Câmara Municipal sempre está atenta e trabalhando em prol da nossa entidade. Até comentei com o Mineiro, né, que ele é palmeirense roxo também, o Mineiro, né? E ele vai fazer o leilão da camisa do Corinthians. Mas nós vamos torcer, Mineiro, que o leilão seja bom, que quem ganha é o Asilo. Não importa quem arremata, se vai ser um São Paulino, se vai ser um palmeirense, o que ele vai fazer com a camisa. Mas o importante é que está contribuindo com o nosso Asilo, com os nossos velhinhos estão lá, que tanto precisa. E queria deixar também aqui, quero dizer que amanhã o deputado Roberto Engels também está presente no Domingo Legal. Ele vai oficializar a entrega de uma perua que recentemente foi dada para o Asilo também.
Tá certo. Bom, para nós encerrarmos, deixei para o último, até passamos do horário, vocês me desculpem, mas é uma necessidade, e quando há necessidade, a gente podemos passar 5 minutos aí. José Antônio Lopes, já vem a notícia, já confirmada, da derrota de goleada do ex-prefeito Sérgio de Mello, em segunda instância, no TRE. Havia perdido as eleições, depois entrou com recursos para impedir aí a diplomação, mas ocorreu a diplomação, ele acabou perdendo a primeira instância, recorreu e perdeu agora no TRE, por 7-0. O que você pode falar sobre isso? Paramos aqui, ou continua, o que você pode falar?
Olha,
você com oposição, entre elas.
Não, eu vou dizer o seguinte, primeiro que não sou eu e não é o meu grupo que está com essa ação na justiça. É do ex-prefeito com o atual prefeito. Eu acho que no Estado Democrático todos que se julgam, que se acham que está prejudicado, têm o direito de ir na justiça. Mas eu também respeito a decisão da justiça. Se o juiz da nossa comarca, o TRE em São Paulo, diz que está certo, não sou eu como vereador que vou dizer que está errado ou não. Mas eu acho que o direito de procurar, o direito democrático de quem perdeu ou de quem está disputando uma eleição em tentar pleitear ou tentar colher provas de qualquer possível irregularidade ou de algum indício é direito de cada um. Agora, cabe ao judiciário, especificamente no caso aí que tomou as duas decisões até nesse momento. Agora, quanto a continuar ou não, não posso dizer nada mesmo, porque eu não tenho nada a ver com o assunto, eu estou fora desse assunto, eu acho que o Moretti também não tem. É igual a história do Corinthians e Santos amanhã, não é palmeirense ganhar o Santos do Corinthians,
tá bom.
É o que vai acontecer, parabéns para qualquer um dos dois, merecido, de tirar o nós. Agora, é uma ação que corre, cada um tem o direito de pleitear, mas
tá certo.
Eu fico com o Ronaldinho. Ó, e vamos fazer um trabalho.
Agora
eu vou fazer um trabalho
com o palmeirense. Falou que fica com o Ronaldinho.
Fica com o Ronaldinho. O próximo evento eu vou tentar, através de um amigo meu que é da diretoria do Palmeiras, uma camisa do Marcão,
tá
do
certo.
Goleiro do Marcos, do Palmeiras, para que os palmeirenses também possam estar lá e rematar essa camisa dele, um cara.
Tá bom. Bom final de semana para você. Até a próxima sessão, dia 12. Você tinha falado dia 11, dia 12 de maio, uma terça-feira. E você, a dona Helena, os seus filhos, possam amanhã estar tudo junto, juntamente com todos os nossos amigos. Enfim, é um momento de lazer, é um momento de confraternização para ajudar o nosso azeite.
Eu que agradeço esse momento, Carlos, e deixar aqui também hoje um final de semana bom e que todos nós estejamos lá no Domingo Legal do Asilo amanhã no Clube de Campo. E um abraço para toda a minha família e a comunidade goiana.
Tá certo. Moretti, rapidamente sobre esse assunto do 7-0, goleada histórica.
Ah, veja bem, cara, a gente não tem o que falar, né? Que a gente pode dizer que após a eleição, houve através da imprensa, né, do juiz eleitoral, que foi uma eleição tranquila, né, que foi acompanhada, né? Agora, o direito do cidadão de contestar se houve, sei lá, uma intenção, se houve a possibilidade dele recorrer, de levar, se nós estamos num país livre, a liberdade hoje é tranquila, o direito é de todos, né? Mas a justiça nossa, acredito nela ainda, a justiça séria, e eu acho que está aí o resultado. Eu acho que, como se diz, a gente não tem o que falar. A justiça que julgou. Eu acho que, para mim, isso daí, ponto final também, fazer com o novo vereador, que eu fico com o Ronaldinho amanhã, com a camiseta dele, nós
tá
queremos
bom, tá
que dá renda para o asilo, nós queremos que o povo compareça lá.
Tá certo. Um bom final de semana para você, para dona Regina, para os seus filhos, tá? Que vocês tenham um final de semana com muita paz, muito amor, que dia 12 vem o convite aí para a sessão da Câmara, a primeira do mês de maio.
Eu que agradeço, deixar um abraço a todos, caras, né? E pedir mais uma vez que compareça, as mamães também vão amanhã no almoço do asilo, que chegar no outro domingo que vem, dia das mães também, com certeza também, elas vão ser homenageadas também. Deixar um abraço a todos, obrigado.
Bom, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, demais vereadores, nós estamos encerrando mais um programa Câmara de Notícias e convidando a todos para acompanhar através das ondas do rádio 1470 kHz Rádio Cultura AM a transmissão ao vivo, na íntegra, da sessão da Câmara na primeira do mês de maio, no dia 12, uma terça-feira, 12 de maio, a primeira sessão do mês, antes, inclusive, da festa do peão, porque vai estar todo mundo, os vereadores, vai estar tudo com as suas famílias lá, Cleitinho, né? Eu, mais uma vez, quero agradecer a colaboração, o serviço prestado pelo assessor de comunicação da Câmara Municipal, o jornalista e amigo da casa, Cleito Tomás. Um abraço a todos, em nome do vereador e presidente da Casa de Lei, José Mendonça, e os demais vereadores. Tenham um ótimo final de semana a todos. Amanhã, encontro com vocês, juntamente com os demais vereadores, lá no Domingo Legal, no Clube de Campo, a partir das 11 da manhã.